Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.187 Ugaratuja. Capítulo 22. Uma cerimônia que já não se vê hoje em dia. Apesar de ainda haver procissões, mascaradas de igreja, José de Alencar amanheceu o dia 3 de novembro sob a grave expectação de um grande acontecimento. Muito antes das primeiras e tênues alvoradas, abriam-se as portas das casas e os moradores vinham à soleira, na esperança de colher algum vago rumor que lhes comunicasse o começo do sucesso extraordinário que todos esperavam, mas ninguém previa qual fosse. Avistando-se uns aos outros, inquiriam-se mutuamente cerca do caso que os punha em alvoroto, mas nada com isso adiantavam, pois nada mais sabiam além do zunzum que tinha corrido a noite passada e a que dera causa à indiscrição do padre Rafael Cardoso. Quando a primeira barra alistrou o horizonte sereno e esclareceu o cimo Jujuba, o Dom Pedro de Mustre Portugal saiu de sua casa e, acompanhado por sua comitiva, composta de dois beleguins e um galego, dirigia-se ao porto a fim de embarcar para o Espírito Santo. À porta, os vizinhos e alguns curiosos que tinham vindo ao cheiro da novidade se despiam do magistrado com os costumados votos. Boa viagem, senhor ouvidor. Deus o acompanhe. Amém. E o traga a salvamento. Que vossa mercê torne, como vai, na paz do Senhor, e outras muitas variantes da mesma cortesia, a que o doutor Pedro de Mustre respondia. Obrigado, minha gente. Obrigado. Até a volta em que espero achá-los a todos em paz com a sua consciência e com a justiça. Nisso rompeu entre os presentes o padre Rafael Cardoso, acompanhado de dois acólitos com tochas acesas. Perfilando-se em frente ao magistrado, desdobrou um papel onde se via o grande selo da igreja e, alçando-o com a mão esquerda à guisa de estandarte, levantou-se no bico dos pés a fim de fulminar do alto com a palavra e o gesto ao corpulento magistrado. Autoritate dei patrisum potentis e filiet filiente e aiet beleata dei genitrices Maria, omnium qui sanctorum? Pro vicario generale, te excomunicamus, Dr. Petrus de Mostre Portugalis, anata desamus, elimititibus santa matriz ecclesiae sequestramus, e inis irresipuerim et ad satisfactionem venent, sic extintu lucerna iorum ante viventem in soecula saculorum. Depois de ter ejaculado de um jorro a fórmula do ritual romano, o reverendo engurgitou-se como um odre para gritar, vibrando a execração com o braço hirto.
Anadema-se!
Amentou-vo no caíra de joelhos e automaticamente, possuído de indizível terror, ia repetindo. Amém. Ficara o doutor Pedro de Mostre atordoado com a excomunhão maior que lhe acabava de lançar o padre. Além de não acreditar que o vivigário geral fosse capaz de levar a efeito a sua ameaça, a solenidade da cerimônia e o terror que infundia no povo o deixaram profundamente abalado. Quando deu por si, estava só, no meio da rua. Já o isolamento do réprobo caía sobre ele. Nas esquinas ainda aparecia alguma gente ao olhar o maldito, mas não ousava aproximar-se, e os próprios meirinhos-se, um tanto arredados, procuravam um pretexto para se escamarem. Ordenou-lhes o ouvido que o levassem aviso do acontecido a alguns amigos e pessoas de conselho, pedindo-lhes para virem à sua casa. Feito que recolheu-se e esperasse para deliberar com eles num eles no mais suante a difícil conjuntura em que se achava. Entretanto, o povo afluía para a casa da Câmara, onde naquele tempo se consultavam e decidiam os mais graves negócios da governação e regimento da terra, pois aí estavam os juízes e procuradores do povo, que formavam o senado da cidade. Isto sucedia naquele bom tempo de governo absoluto, em que havia franqueza e lisura. Agora que se diz por aí vivermos em regime constitucional, ainda se ajuntando no mesmo sítio, onde era a antiga vereança, os que se inculcam de representantes da nação, mas já nas suas horas de aflição, nos seus dias inquietos, o povo não aflui mais para ali, pois tem os mais olhos voltados para São Cristóvão. Ao rebate que é pela cidade, acudiu de logo o juiz do povo, João Batista Jordão, como presidente que era da Câmara, convocou todos os oficiais dela, e bem assim os homens bons e o povo, para em vereação avisar-se sem herda de tempo sobre o caso estranho e tão fora da norma comum, que não havia exemplo de outro. Estavam já bem excitados os ânimos. A insistência que fizera o prelado para a mudança da matriz era ainda muito recente e deixara viva no espírito popular certa disposição contra o doutor Almada. O povo tem a religião do parrado. Ele venera as tradições da pátria e da cidade, deleita-se com as relíquias e antigualhas, que lhe são como recordações da infância, e lhe retraçam o berço onde se embalou a sombra da fada férude de seus antepassados. Por isso não há mais puro santuário da história do que seu povo. Os fluminenses daquela era, em que a vida não tornara em uma empresa comanditar, tinham seu fá fraco pela velha igreja, que primeiro se erguera na terra selvagem da Guanabara, e eram particularmente devotos de São Sebastião, que, na sua crença ingênua, se mudara para o Rio de Janeiro a fim de servir de patrono a Eta Conra de sua predileção. Esse fermento de desfavor contra o doutor Almada veio azedá-lo à excomunhão do ouvidor, geralmente atribuída na cidade a se dar aos escândalos brelados do prelado que sabiam ser derretido por mulheres e que se metera a engraçar com a filha do tabelião. Se ainda havia alguma consideração nos olhimos tolhidos pelo respeito à igreja, desapareceu de todo com a irrupção que fez na praça um magote de rapazes. Era a corporação dos estudantes que vinha também querer à Câmara remédio contra o excesso e exorbitância da autoridade eclesiástica. Já naquele século, essa respeitável corporação tinha aqui aquele diabo no corpo, que no tempo de hoje faz estrepolias nos exames e mais tarde deve produzir a alma nova da nação, a mocidade regeneradora de uma sociedade católica. Não era de admirar, pois, a parte ativa que tomavam os estudantes no motim, sobretudo sabendo-se que Ivo estava à frente deles, e os fazia rir a gargalhadas.